Bom dia, querida igreja. Alguns anos atrás, temos um pastor aqui, o pastor Paulo Moreira, foi um dos bem do início da igreja. Foi nosso missionário no leste europeu, viveu na Albânia, viveu na Áustria um pouco, servia na Albânia. Ele costumava contar que na época da Páscoa, as pessoas se encontravam. Um falava assim: ele está vivo, ressuscitou. Aí outro respondia: ele ressuscitou. Vamos fazer aqui? Eu vou dizer assim: ele está vivo, ressuscitou. E você responde: ele ressuscitou. Vamos lá? Ele está vivo, ele ressuscitou.
Ele ressuscitou.
Mais uma vez: ele está vivo, ele ressuscitou.
Ele ressuscitou.
Amém. Que dia de festa. Você que está nos vendo pela internet também, aquele abraço daqui. Você está perdendo um tempo gostoso aqui. Mas você que está aqui, talvez visitando, veio perguntar como as coisas são. Muito bem-vindo. É um dia de festa. Todo domingo é dia de festa, porque a gente celebra o nosso Salvador cada domingo. Mas hoje especialmente, sexta-feira celebramos a morte dele. Foi tão bom aqui, muita gente também como hoje, muito tempo de cânticos, de oração. Comemos a besta depois, foi uma festa. Hoje tem outra festa também aqui. Relembrando que isso veio por nós, daqui a pouco vamos partir o pão, beber do cálice. Mas é dia de celebrar a ressurreição. E uma pergunta que nós temos que ter em mente sempre, é quando falamos de ressurreição. Parece uma coisa distante, lá dos 1000 e poucos anos atrás, lá em Jerusalém, você não estava lá. O que, tem a ver conosco? Como o ensino da ressurreição, como a realidade da ressurreição pode afetar a sua vida e a minha vida, a nossa vida como pessoas, como igreja? Nos textos que vamos ler, nós vamos observar que a realidade da ressurreição, ela traz novo significado. Traz à tona coisas que talvez a gente nem lembra ou nem experimenta. Vamos ver aqui a ressurreição. Ela ressignifica a nossa vida. Dá para a gente um novo significado. A ressurreição dá para a gente uma percepção de que Deus tem algo para fazer através de nós. Mas também que a ressurreição, ela nos torna pessoas pertencentes. Onde está isto? Se você quiser abrir comigo no capítulo 20 de João, o Evangelho de João, no capítulo 20. Vamos lá em duas partes. A primeira vez até o versículo 9, depois da segunda parte, do 10 até o 18. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas outro discípulo foi mais apto que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. O lenço estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. É tão interessante que aqueles que andaram mais perto de Jesus, aqui na narrativa, Simão Pedro e o outro que os amava, sabemos que é João, viram uma situação. Mas o que, estava na cabeça deles? Muita confusão ainda, falta de entendimento. Várias vezes, até o fim do capítulo, pelo menos 4 vezes a expressão não entenderam, não sabiam, não conheciam, acontece. Os próprios discípulos dele. E a própria Maria Madalena, que vai contar para eles. Ela chegou no sepulcro e estava vazio. Ela corre para eles. Não é interessante a cena? Os dois saem correndo, vão ao sepulcro. Um chega primeiro, parece uma corrida. Mas tem a ver, eu creio, com a ansiedade que havia no momento. Ansiedade, medo, insegurança. O que vai acontecer com a gente daqui para frente? E Jesus, será que o que ele falou é verdade? Será que ele vai ressuscitar ou não? Além disto, especialmente nos discípulos, especialmente em Pedro, que havia negado a Jesus, uma sensação de medo e insegurança. Mesma coisa com Maria Madalena, vamos ver daqui a pouco. Para ela, da qual Jesus havia expulsado 7 demônios, e agora? Mas o que é que isso leva a perceber aqui? No meio do medo, especialmente Simão Pedro e João, chegam no sepulcro. O sepulcro está vazio. Aquele que veio depois, perdeu a corrida, entra. Não vê nada. Ele vê duas coisas, que seriam três sinais. Aliás, três coisas, são três sinais que Jesus havia ressuscitado. Primeiro sinal, o túmulo estava vazio. Se tivesse pensado, ó, ele falou que ia ressurgir, então faz sentido o túmulo estar vazio. Mas não creram nisso ainda. Depois eles viram a roupa que Jesus havia usado para ser sepultado, colocaram sobre Jesus, estava lá. Se eles lembrassem que Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro saiu meio cambaleando lá dentro do sepulcro. A roupa com a qual tinha sido sepultado estava lá nele, então Jesus mandou tirar essa roupa dele. Então, se a roupa que Jesus havia usado para ser sepultado estava lá, era outro sinal, ele não está aqui. Mas tem um detalhe que é mais interessante ainda. Porque na nossa cultura, pelo menos a gente vê em muitos lugares, talvez você faça isso, quando você acaba de comer, educadamente você pega a sua garfa, o seu garfo, a sua faca, coloca um ao lado do outro no meio do prato. Então, quando o garçom passa, ele percebe que você terminou, não precisa mais comer. Naquela época, quando não tinha como hoje, talheres como nós temos hoje, garfo e faca, mas tinha um guardanapo. Então, quando alguém ia a um restaurante, ia embora, acabou de comer, estava indo embora, ele dobrava o guardanapo bem direitinho, bem dobrado. Então, quem chegava entendia, ele foi embora, não vai voltar mais, posso retirar o prato. Então, os discípulos viram isso, mas não conectaram. Era um sinal de Jesus. Eu vou embora, aqui não é meu lugar. Mas foram embora. Por quê? O medo, a culpa, a insegurança cega para a gente ver o que Deus pode fazer, ver como que Jesus é. Mas era a ressurreição, era o dia da ressurreição. Mas não é interessante? Os dois voltaram para casa. Simão, Pedro e João voltaram onde eles estavam. Se você ler até o fim do capítulo, Jesus vai encontrar com eles à tarde. Estavam na reunião, não sei se era uma oração, ou reunião de medo. Mas o texto diz que eles estavam com medo. Às vezes a gente, por não entender a história própria da salvação, da ressurreição, a gente fica inseguro. Eles chegaram na boca do túmulo, viram, mas não conectaram. E o medo volta. O medo dos judeus, o medo de serem perseguidos. Mas na realidade não precisava mais ter medo, mas a história não termina aí. Mas uma pessoa não foi embora. Essa pessoa é Maria Madalena. Versículo 10 diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Ele está contrastando a própria Maria Madalena com os outros que foram embora. Na realidade, era para eles terem ficado, pensando, mas olha, se ele falou o que ele falou é verdade, nós vamos ver a próxima cena. Mas quem vai ver a próxima cena é Maria. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. O verbo que João usa aqui é interessante. Ela não estava simplesmente... Não. Ela estava chorando em voz alta. A ideia do verbo é que ela estava soluçando. Se alguém passasse perto, ia ver os gritos de Maria. Não somente era o grito da voz, mas o grito da alma. O que é que eu vou fazer agora? Quem sou eu agora? O que vai ser da minha vida? Porque aquele que me salvou desapareceu. Não está mais aqui. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Disse-lhe, se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Interessante, João diz que ela viu Jesus, mas não reconheceu. Era bem cedo, talvez fosse, estava muito escuro ainda, podia ser, mas eu creio que é mais do que isso. É a mistura da dor, do passado, quem eu era, é o medo E se ele desapareceu, nunca mais vai voltar, como é nunca mais eu vou vê-lo? Era ansiedade, eu preciso chegar perto. Coisas que todos nós aqui experimentamos alguma vez no passado, hoje estamos experimentando, ou amanhã vamos experimentar. Medo, ansiedade, insegurança. Expressaram no choro. Ao mesmo tempo, é a primeira evidência que Jesus está vivo. Porque os anjos perguntam por que está chorando. Ela diz, levaram embora meu Senhor. Ela está chamando Jesus de Senhor. É a primeira vez que ela chama Jesus de Senhor. Como faz sentido chamar Jesus de Senhor se ele já havia morrido? Ela não sabia que ele havia ressuscitado. Mas era a marca de Jesus na vida dela. Não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse-lhe a mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Atrás do choro de Maria Madalena, havia um anseio. Pelo quê? A obra de Jesus na vida dela não havia sido terminada ainda. Ele havia apenas morrido. Mas havia algo mais para fazer, porque se ele tivesse apenas terminado ali, tivesse morrido e pronto, a fé que uma vez ela havia depositado nele não teria mais valor, porque ele seria igual a mim, igual a você, igual a nós. Por isso, essa expressão dela, o choro. Mas o que é que está atrás do choro? Se você lembra da história dela, ela é a Maria Madalena. Maria Madalena, da cidade de Magdala. Cidade pequena, no mar da Galiléia, conhecida por sua idolatria, por sua corrupção, pequeno, mas tudo que havia existia lá. Ela veio de lá. E de lá Jesus expulsou 7 demônios. Mas os relatos extra-bíblicos também dizem que provavelmente Maria Madalena era uma prostituta. Então você junta prostituição, idolatria e possessão demoníaca. A vida dela era um desastre. Alguns aqui talvez, não talvez se comparando com Maria Madalena, mas talvez alguns estão aqui nesta manhã nos vendo pela internet. Se você olhar para você mesmo, você pode dizer talvez, a minha vida hoje é um desastre. Mas meu querido, minha querida, ela é um desastre, pode ser um desastre, mas Jesus ressurgiu para transformar esse desastre em vida. Porque ela continua chorando. O anjo perguntou por que está chorando. Ela disse, pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Eu acho interessante aqui essa frase, porque eu fico imaginando, Maria falou o seguinte, que ela ia levá-lo. E dentro do verbo levar, aqui é levar, é carregar exatamente. Ela falou, se você me disser onde estiver, onde ele está, eu vou carregá-lo. Será que Maria era tão forte para carregar o porto de Jesus? Mas ela estava tão emocionada. Eu vou fazer o que é possível. Mas aí a coisa fica muito mais bonita agora. Jesus lhe disse, Maria. O texto, como está aqui, o texto é frio. Mas se você puder imaginar, qual foi o tom que Jesus disse, Maria? Se ela estava sofrendo pelo passado, pela possessão demoníaca, pela vida irregrada, pela idolatria. Talvez foi a primeira vez na vida dela que ela ouviu alguém falando com ela pelo nome. Não era mais a Maria Madalena. A Madalena ficou para trás. Mas agora, porque Jesus havia ressuscitado, ela era Maria, ela ganhou uma nova identidade. Era como se Jesus falasse, Maria, você estava com medo até agora, ansiosa, insegura, mas eu estou aqui, não precisa mais ter medo. E quando ele fala Maria, era como se ele estivesse dizendo, você tem uma nova identidade. Aquela Maria daquela cidade corrupta ficou para trás. A sua identidade como aquela mulher que foi da qual expulsei 7 demônios ficou para trás. Aquela mulher que era uma prostituta ficou para trás, agora você tem uma nova identidade, você é Maria. Olha, é a Maria, a primeira pessoa a qual Jesus se revelou depois da cruz da ressurreição, foi uma mulher. Que tipo de mulher? Corrupta, possessão demoníaca, e agora ela é, em vez de ser possuída pelo demônio, agora ela é ela é possuída, na linguagem figurada, pelo próprio Deus. Por quê? Se ele não houvesse ressuscitado, ela seria a mesma coisa do passado. Mas, meu querido, minha querida, pelo fato de Jesus ter ressuscitado, a sua vida pode ser diferente, totalmente diferente da do passado. Seja hoje a primeira vez que você ouviu de Jesus, que Jesus transforma, você já viveu com Jesus, afastou-se por um tempo, mas a sua identidade, a identidade de Maria, não tinha mais a ver com o passado. Tinha a ver com Maria, não Maria Madalena, mas Maria, a quem Jesus se revela. O normal seria que Jesus primeiro fosse aos discípulos que andaram com ele. Era o normal. O normal seria que ele primeiro fosse falar com um homem. Na cultura judaica, mesmo na cultura grego-romana, se houvesse um julgamento, o testemunho de uma mulher não teria valor, porque era mulher. Mas qual é a primeira pessoa que Jesus fala? Com a mulher. E que tipo de mulher? Porque agora, quando ele fala Maria, é outra pessoa. Por quê? Porque ele ressuscitou. Então, se você está hoje numa vida sem esperança, complicada, totalmente devastada por alguma coisa, você não teve controle como impedir, olhe para esse fato, porque Jesus morreu por você. Ele pode dar para você uma nova vida, transformar aquilo que é desolação em esperança, aquilo que é medo em confiança, aquilo que é ser não pertencente e você sentir-se pertencente, porque Jesus ressuscitou e quer lhe dar uma nova vida. A ressurreição faz sentido por causa disso. Outra coisa. No versículo seguinte, Jesus falou, Jesus e disse Maria. Então, voltando-se para ela, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Não está no texto isso, eu estou imaginando aqui a cena. É a primeira vez que ela ouve o nome dela sem o predicado, Maria. Transformada, nova pessoa. O passado ficou para trás, o passado apagou. Ele diz, não me segura. Imagina que talvez Maria, tão emocionada, pode ter chegado perto de Jesus, talvez segurado pelo braço, ou tentado dar um abraço nele. Ao fazer isso, ela ultrapassou a cultura da época. Primeiro que, embora que estava sozinha com ele, mas mulher não podia chegar perto de homem. Porque a mulher é considerada uma coisa e não ser. Mas Jesus era abordável, Jesus era aproximável. Não há nada que Jesus fosse que as pessoas não pudessem chegar perto dele e mesmo tocar. Quando você lembra do leproso que pediu para Jesus purificá-lo em Marcos capítulo 1, é Jesus que toca nele. Jesus era assim. Mas ele fala, Maria, segura um pouco. Eu não posso ficar ainda aqui. Ainda preciso ir à casa do meu pai. Lembra? Guarda a expressão, eu vou à casa do meu pai. Por quê? Pelo menos uma coisa. Jesus não havia ainda assentado-se à destra do pai. Nós cantamos há pouco, rei das nações. Vai chegar o dia em que Jesus vai ser o rei. Toda a terra se dobrará perante ele. Não chegou esse dia ainda, só quando ele voltar. Mas tem uma coisa. Eu já havia dito para os discípulos quando ele ia voltar para o pai, ia preparar lugar, mas quando o lugar estivesse pronto, voltaria para buscá-lo. Está preparando lugar. Mas ele falou, é preciso que eu vá para que o Espírito Santo venha. E a partir do momento em que você resolve confiar em Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que você passa a ser habitado, habitada pelo próprio Espírito Santo, que é Deus. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, diz que Deus fez Jesus ressuscitar pelo poder dele, pelo poder de Deus. E o mesmo poder que fez Jesus ressuscitar é o poder que opera na sua vida através do Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquilo que Jesus vai pedir para Maria fazer, ele vai capacitar. O que é que ele pede para Maria fazer? Ele diz, vá, porém, aos meus irmãos Diga-lhes: estou voltando para meu Pai, Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. A ressurreição não somente nos traz ressignificado de vida, mas pelo fato de Jesus ter ressuscitado, ele tem trabalho para nós fazermos, ele tem missão para você fazer. Mas não é interessante, em vez dele chamar, olha, chama Pedro aqui, eu quero pedir para ele vir aqui, vou dizer pelo que ele vai falar para os outros, ele manda Maria falar para os homens. Não é interessante? Porque sendo mulher, quem iria vê-la? Quem iria ouvi-la? Mas pelo fato de Jesus ter ressuscitado, dado para ela um novo significado de vida, agora ele dá um trabalho para ela, ele dá uma missão para ela, ele dá uma razão para ela viver. Alguma vez você já perguntou para você mesmo, para você mesma, para que eu vivo? Tem muitas coisas boas pelas quais a gente vive. Casar, ter filhos, ter uma carreira. Sonhar ter uma casa, sonhar um carro, tornar-se o CEO da sua empresa. Você crescer na escada da sua empresa. Poder proporcionar para os filhos educação de primeira qualidade. Viajar com a esposa, passar férias em Cabrobó ou em Paris, como eu falo. Nada errado com isto. E Deus dá para você isto. Aproveite se Deus der. Se Deus deu, aproveite. Use o que Deus deu. Mas, meus queridos e queridas, viajar, carreira bem-sucedida, filhos bem-sucedidos, casamento bem-sucedido, tudo isso é fantástico. Mas nada disso preenche a sua vida, a minha vida, de uma forma profunda como Deus quer. Porque o que Deus quer, o que Deus nos fez, Deus nos escolheu, predestinou-nos para sermos conformes à imagem do Filho dele. De modo que onde você vive, onde eu vivo, nos nossos relacionamentos, nossas ações, as pessoas possam ver na sua vida, na minha vida, os traços do Senhor Jesus, as características do Senhor Jesus. É para isso que você vive e eu vivo. Não é interessante? Mas sai no capítulo, no livro de Mateus, ele vai mandar ir por todo mundo pregar todo o evangelho a toda criatura. Ele vai falar isso mais tarde. Mas a primeira pessoa que ouve esse mandato é uma mulher. Por que eu estou acentuando isso, que é uma mulher? Porque essa mulher tinha uma vida devastada. E Deus pegou essa mulher, Jesus pegou essa mulher, tendo ressuscitado, e dado para ela agora uma razão para viver. Você vai sair daqui e vai dizer que me viu. Não é exagero, porque é bíblico, Efésios 2:10 diz que nós somos salvos pela graça, mas nós somos criados para as boas obras. E é mais do que distribuir cesta básica, é mais do que ser voluntário. Por ser voluntário, criado para as boas obras, é o que é que Deus quer fazer da minha vida enquanto eu estou aqui? O que Deus quer fazer da sua vida na sua empresa, no seu lar, nos seus relacionamentos, no seu prédio? E eu preciso viver com essa mentalidade. Eu estou aqui não somente para ser bem sucedido, buscar sucesso no que eu faço, mas eu estou aqui, a minha vida tem a ver com a razão de vida, qual é? Proclamar: Jesus está vivo. Ele deu um privilégio para a pessoa menos aparentemente, menos qualificada. Mas lembra que eu falei? O poder de Deus que levantou Jesus dentre os mortos é o poder que na sua vida, na minha vida, me capacita para fazer aquilo que às vezes eu não imagino que eu posso fazer, mas testemunhar. Interessante que eu suponho que estão aqui, especialmente aqueles que trabalham com vendas. Você vai vender um produto novo. Você é treinado para vender. Dependendo do lugar, você até é treinado para não falar tudo a respeito do produto, porque tem algumas coisas que não são boas. Agora, aquele produto que você vai vender, que você foi treinado para vender, ele traz benefícios para quem vai comprar. Mas não afeta o interior. Mas quando você, entre aspas, vende ou proclama quem Deus é, a sua mensagem toca e transforma vidas. Aí você pode perguntar: mas eu não sei fazer. Maria não passou por nenhum seminário, não passou por nenhum treinamento, mas Jesus falou: vai. É como se ele dissesse: vá, Se tem a melhor mensagem que pode pregar, eu vou capacitar você. Por causa da ressurreição, nós temos uma vida com ressignificado. Por causa da ressurreição, nós temos uma vida com propósito, viver para isto. Mas tem a última coisa, nesse texto que fala sobre a ressurreição. Ele diz, então voltando-se, ele para Maria, exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre? Ela falando com Jesus. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos. Vou repetir, Jesus falando, vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Aonde Maria vai? Agora, por causa da ressurreição, Jesus já havia dito para eles, Jesus já havia os chamado de amigos, mas agora, o que é que eles são? Irmãos. Não é à toa que essa frase está aqui. Por quê? Ele diz, vai e diga aos meus irmãos, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês. Então, isso quer dizer o quê? Se são irmãos, tem uma coisa comum entre eles, no caso, o Pai. E quem é o Pai? O próprio Deus. Mas quem eram eles? 11 que traíram Jesus. 11 que tiveram medo. 11 que chegaram na porta, dois deles, chegaram na porta do sepulcro e em vez de crer, em vez de dizer, nós vamos ficar aqui para ver o que vai acontecer, eles voltaram para a sala de reunião da igreja, não era igreja, a sala de reunião daquela casa para orar, ficar orando. Ok, nada errado com isso, mas não tinham percebido. Talvez ainda, quem sabe o próprio Pedro com culpa. Mas Jesus os chama de irmãos. No primeiro capítulo do Evangelho de João, ele diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, o que é que Jesus está falando? Pelo contexto do capítulo primeiro, ele está falando, mas a todos que tiveram fé. Fé no quê? Toda a fé precisa ser objetiva, tem um objetivo. Fé no quê? Qual é a verdade que a fé tem que olhar? Jesus morreu por mim, porque eu sou um pecador. O sacrifício dele na cruz foi suficiente para perdoar os meus pecados. Ele morreu no meu lugar, mas ele ressurgiu. Jesus falou que aquele que ouve as minhas palavras e que naquele que me enviou, três coisas acontecem. Passou da morte para a vida. Sem Jesus a gente não tem vida, e pode ter uma vida boa aqui na terra, mas é uma vida muitas vezes vazia. Não entra em condenação. Isso quer dizer o quê? Algumas, a gente fala muito de juízo final, né? A Bíblia não usa essa expressão, juízo final. Fala do grande trono branco, onde todo mundo que não tem Jesus vai ser julgado, mas vai ser julgado simplesmente para ouvir a sentença final. Condenação eterna. Terceira coisa é, tem vida eterna. Tem, no presente contínuo, tem. Vida com Jesus. Então, quando ele fala, diga aos meus irmãos, o que Jesus está prevendo aqui? Quando ele chegasse mais tarde na reunião com eles, eles iam crer. Ele ressuscitou. Ele não precisaria mais bater na porta, ele atravessou a parede, chegou no meio deles. Mas eles agora viram. Então, meu querido, querida, o terceiro significado da ressurreição para a gente é que no dia que você resolveu crer em Jesus, Jesus como seu Salvador, naquele dia você passou a pertencer. A quem? Ao próprio Deus. Você é filho, você é filho. Há uns anos atrás, na revista norte-americana, a revista Forbes, uma pesquisa para descobrir o que é aqui, foi lá nos Estados Unidos. O que é que o americano mais anseia? O pressuposto que era o sonho americano, ter uma casa própria, ter carro, crescer na vida financeiramente. Era o pressuposto da pesquisa. Mas sabe qual foi o primeiro achado? A necessidade de pertencer. Necessidade de pertencer. Casamentos são quebrados, a gente deixa de pertencer. Filhos vão embora, obrigados não, mas deixa de pertencer. Mas no dia que você resolveu crer em Jesus como seu Salvador, você tornou-se pertencente à família de Deus. Você tem um pai que é Deus. E se Jesus não houvesse ressuscitado, isso nunca poderia acontecer. Porque o que é que o morto pode fazer por mim e por você? Mas pelo Salvador que nós temos, ter ressuscitado. Ele não somente traz para você uma nova vida, ressignifica a sua vida. Ele não somente dá para você uma vida com propósito, para o que eu vivo. Mas pelo fato de ele ter morrido por você e por mim, ter ressuscitado, você se torna filho, você se torna pertencente a Deus. Nós vamos agora partir o pão e beber do cálice. O que é que isso significa? Aqui, esse pão simboliza o corpo de Jesus, que foi não partido, aqui um símbolo, foi crucificado em nosso lugar. Aqui tem o cálice, aqui, cujo que tá, o que tem nele simboliza o sangue de Jesus derramado em nosso lugar. Por que fazemos isto? Porque ele falou que é para a gente relembrar. Relembrar o que ele fez por nós na cruz. E eu convido você a participar desse momento pensando em três coisas curtas. Primeira coisa é, como está a sua vida hoje? Você está vivendo, está se sentindo devastado, devastada? Está se sentindo quebrado, quebrado em qualquer sentido? Maria viveu isso. E o mesmo Jesus quer dizer para você, eu quero reconstruir a sua vida. Você está vivendo sem propósito? Para que você vive? De que você chegar talvez no topo da sua carreira, você vai dizer, valeu a pena, mas não, aquilo não vai dar para você um interior satisfeito. Jesus ressurgiu para dar para você significado de vida. Por isso convido você a baixar a sua cabeça para se preparar para esse momento. Vamos partir para beber o cálice. Pergunte para Deus. A minha vida está fazendo sentido hoje? Para que eu estou vivendo? Se você não pode responder, Jesus está te chamando pelo nome. Ele trata você de uma forma pessoal. Está dizendo, eu quero entrar na sua vida para lhe dar significado, para lhe dar propósito e fazer você ser pertencente a mim mesmo. Se você nunca disse para Jesus, Jesus, entra na minha vida, e agora é o momento. Diga para ele com as suas palavras, entra na minha vida. Ele ressurgiu, ele não está morto. Você pode falar com ele com as suas palavras, entra na minha vida. A única coisa é creia no que você ouviu. Segunda coisa, você que já conhece Jesus como seu Salvador, a pergunta é, como está a sua vida? Tem algum pecado que você precisa tratar dele hoje? Algum pecado que você nunca confessou? E é talvez isso que te dá medo muitas vezes. Mas para comer desse pão, beber desse cálice, Jesus falou para a gente sondar o nosso coração, para que a gente possa beber e comer dignamente. O que é comer dignamente? É comer com a vida em ordem. Se há pecado para confessar, é agora o momento de confissão. Se é um pecado para abandonar, resolver hoje abandonar. De modo que ao comer do pão e beber do cálice, você vai beber dignamente. Queria convidar você a prestar atenção à letra dessa próxima música. Depois que cantarmos, vamos comer o pão, beber do cálice. Obrigado, Pai, porque o nosso Salvador está vivo. Ele nos dá significado de vida, propósito de vida e uma vida de pertencer ao Senhor. Nós celebramos isso com alegria, cantando agora e depois comendo do pão, bebendo o cálice. Muito obrigado por esta lembrança que o Senhor nos traz agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar e depois comer o pão e beber o cálice.